Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Olá, olá, boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades, sintonizados constantemente nessa vasta programação que nos é cedida por essa grande rádio que tanto educa, evangeliza, através dos aspectos diversos que são inerentes à nossa condição humana. Estamos aqui novamente, eu, o professor Vitor Leal e Adelina Lelis, com vocês no nosso programa Caminho Bíblico, onde nós temos essa oportunidade de colaborar com tantos alunos e alunas de boa vontade que estão conosco fazendo esse percurso no Caminho Bíblico, adentrando a Sagrada Escritura com muita alegria, com muito entusiasmo e com muito dinamismo. Boa tarde, querida Adelina.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar Silva. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E boa tarde, você, aluno ouvinte do programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos nos livros históricos. Olha, Adelina, que coincidência, nós estamos escutando em todas as leituras esses dias, Samuel, desde a semana passada, Samuel, não é, Adelina?
É, Samuel.
E toda vez que eu escuto a narrativa, ou leio, que eu leio todo dia, me recorda a nossa contribuição. Certamente, os nossos alunos que estão nos acompanhando, ao escutarem primeiro o livro de Samuel e a narrativa dali da unção de Saul, de Davi, eles devem estar se lembrando de que nós estamos aqui contribuindo de forma direta para com eles. Mas, Adelina, nós estamos no quarto livro, não é isso? No quarto livro histórico da Sagrada Escritura.
Primeiro Reis.
Né? É justamente o livro Primeiro Reis. E aí, Adelina, vai trazer agora para nós, vai adentrar um pouco o capítulo 4, né, do primeiro livro de Reis.
É. Eu até comecei, mas aí no programa passado já chegou a hora e
exato,
eu tive que descer. Mas vou repetir. O capítulo 4 compara as listas de funcionários de Davi, do rei Davi, com os de Salomão. Então podemos notar que os cargos burocráticos se multiplicaram para atender o quê? A uma administração sempre complexa. Aqui também mostra que Salomão organiza e aperfeiçoa o sistema tributário, ou seja, cobrança de impostos, seguindo o modelo egípcio. No capítulo 5, de início nos dá uma ideia do peso que a máquina do Estado representa para o povo. Mostra ainda de onde provém o fato da fama de Salomão como rei sábio. Ainda neste capítulo há uma apresentação das diversas alianças do reino de Salomão com outros reinos, inclusive com Irã, rei de Tiro.
Muito bem.
Chegamos ao capítulo 6. Capítulo 6 apresenta com riqueza de detalhes a construção, a célebre construção do Templo de Jerusalém.
Eita, agora nós vamos entrar nesse grande aspecto histórico, né, Adelina?
Uhum.
Que a Bíblia faz questão de dar destaque.
É, o Templo de Jerusalém. Inclusive, a indicação do local onde será colocada dentro do templo a Arca da Aliança.
Isso.
A construção do templo em Jerusalém é um passo muito importante para consolidar a política centralizadora de Salomão, do rei Salomão. E o capítulo 7? O capítulo 7 também apresenta com inúmeros detalhes a construção do palácio de Salomão e o de sua esposa, a filha do faraó do Egito.
Olha aí.
Então, o palácio real foi construído à direita do templo, isto é, no local de honra. Que inclusive, professor,
sim,
lá no Salmo 110, versículo 1, fala exatamente nesse local de honra. Quem quiser prestar atenção bem direitinho, anote, é o capítulo 100, aliás, é o Salmo 110, logo no versículo 1, né?
Isso.
Então, é um local, isso aí, esse palácio, foi construído num local nobre da capital Jerusalém, que é a capital de Judá, não é? Criada por Davi.
Isso.
Aí vem o capítulo 11, aliás, o capítulo 8, que descreve passo a passo todo o ritual ocorrido na inauguração do templo, que é o momento solene de reunir todo o povo de Israel. Porque, de fato, Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos de Israel e os chefes das famílias israelitas. Todos os homens de Israel se reuniram durante a festa com o rei Salomão. Os sacerdotes carregavam a arca e, com a ajuda dos levitas, transportavam também a tenda da reunião e os utensílios que estavam na tenda. Professor, você lembra assim, alguma coisa a respeito desses levitas, quem
Sim,
eram os levitas?
Os levitas, né, nós vimos lá no livro, quando nós estudamos o Pentateuco, não é isso, Adelina? E lá a gente viu que o serviço dos levitas era o serviço sacerdotal, de prestar esse zelo, esse cuidado para com tudo aquilo que era a presença de Deus ali na Arca da Aliança, e como você terminou de colocar, todos os símbolos e objetos sagrados. E isso remete ao que nós temos hoje em nossa igreja, né? Os serviços diversos, onde as pessoas cuidam, assim com muito amor, daquilo que a gente chama de objetos sagrados.
Os leigos,
né? Exatamente, né?
Pronto. E só lembrando que a tribo que os levitas eram descendentes da tribo de Levi.
De Levi,
dos filhos de Jacó, que depois passou a ser Israel.
Adelina, outra coisa interessante que você traz aí na sua fala, com relação à construção do templo e à inauguração do templo. Como é importante a gente participar da inauguração de um templo erguido a Deus. Há uma cerimônia totalmente voltada para a consagração, e isso aconteceu no templo de Salomão, e é justamente algo muito importante aí como fato histórico, porque Salomão ele consegue reunir todas as lideranças do povo hebreu, ou seja, todos os descendentes da fé nesse Deus único e verdadeiro, que é o Deus de Israel.
Pois bem, e para o aluno, para os nossos alunos, vocês devem ler, porque não é impossível a gente falar todos os detalhes, porque no texto bíblico fala do tamanho do banquete que foi oferecido a todo aquele povo. Não conseguiram contar o tanto de boi, de carneiro,
pois é, né?
Que foi morto, né? Então, mas vocês
uma
vão
uma confraternização, né, entre ambos.
Exatamente. Pois bem, nota-se que o centro dessa grande festa é a introdução da Arca da Aliança no local, né? No local a era destinado, que recebeu o nome de Santíssimo.
Santíssimo, né?
Era aquele local.
Olha aí, porque que a gente tem o Santíssimo na igreja.
Na igreja.
A capela do Santíssimo, porque é a presença de um Deus real agora na pessoa de Jesus Cristo. Aí era só a palavra. Agora, em nossos templos, nós temos a presença do Santíssimo, que é a presença viva de Jesus, Adelina.
Pronto. Contudo, o que é sagrado nessa arca são as duas tábuas, né? Aquelas duas tábuas de pedra, né? Isso é o decálogo. Decálogo. Isso. Aí, professor, dê aí uma explicaçãozinha rápida aí a respeito de quando Moisés recebeu. Só um lembrete entre os nossos alunos.
Só
para
a gente lembrar que nós vimos que no Monte Sinai, né? Moisés, o Horebe, exatamente. Moisés vai receber ali as tábuas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os preceitos e a vontade de Deus para que nós venhamos agir retamente. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, né? E Moisés vai receber isso como lição de Deus. Não era lei de Moisés, era lei de Deus.
De Deus, né? Que nós recebemos através de
E é justamente isso, né, Adelina, que está no centro da Arca da Aliança.
É, com certeza.
Os 10 mandamentos.
É. Também chamado de decálogo,
isso.
Né? Então, o decálogo ou 10 mandamentos é, então, as normas. É onde estão as normas que testemunham a aliança de Deus com seu povo.
Bem.
Né? Pois bem, ainda nesse capítulo 8, versículo de 10 e 11, diz: quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Javé, e os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço por causa da nuvem.
A nuvem era a presença de Deus.
Presença,
né?
De Deus.
Deus presente ali.
É. E aqui nós podemos observar que a presença de Javé se manifesta e ao mesmo tempo se esconde na nuvem escura, né?
Olha aí.
Provavelmente formada pela fumaça do incenso.
Do incenso, né?
Do turíbulo, né?
Olha aí,
no,
né? O turíbulo.
Pois é. Então, Deus está presente, mas de forma misteriosa, porque Deus é mistério insondável.
Exato.
Pois bem, a seguir nós vemos o rei Salomão abençoando toda a Assembleia de Israel, e todos permanecem de pé. Então o rei faz uma espécie de oração.
De oração, né? Ele faz uma súplica. É tão bonito quando a gente estuda esse texto, viu?
Pronto.
Querido aluno, pegue sua Bíblia, leia aí, conforme as orientações que nós estamos dando, e vejam a humildade de coração de Salomão quando ele faz uma oração a Deus ali diante do povo, oferecendo toda a aspiração e desejo do povo que está ali presente. É isso que acontece com os sacerdotes na missa. Nós nos colocamos diante do altar e ali se é oferecido as orações a Deus.
Pronto. Essa primeira parte da oração tem importância política e ideológica muito grande. Javé, o Deus libertador dos pobres e oprimidos, é tomado agora como o Deus que protege o poder político perpetuado na descendência de Davi. E a partir do versículo 30 até o final do texto, nós temos uma prece onde o templo é visto como lugar de oração e não de sacrifícios.
Exatamente. É. Né?
Então, o ponto central da oração de Salomão, está nesse capítulo 8, versículo de 30 a 51, contempla 7 casos que mostram a ligação entre o templo e o céu.
Exatamente, 7.
Sete. Né? Com aquele número que na Bíblia,
é,
né?
A perfeição.
A perfeição.
Né?
Pois bem, entre o orar e o escutar, salientando a relação do povo com Deus. O povo suplica e Deus responde com a libertação.
Exatamente, né? Então, as súplicas são apresentadas, né? E aí Deus, ele responde como um Deus sempre que liberta.
Com,
não é isso?
Libertação, com certeza.
Tudo bem. Nós vamos...
Vamos agora para o momento
isso,
da música.
Isso, né? Da música. É. E voltamos dentro de instante com a continuidade desta descrição tão importante sobre o livro dos reis, primeiro livro dos reis.
A voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas e mais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais.
É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.
Muito bem, de volta estamos e continuamos assim a nossa caminhada, o nosso percurso dentro do primeiro livro dos reis, como assim está sendo aqui para nós, discorrido por Adelina, a partir dos capítulos que nós assim apresentamos. Capítulo 9 agora, não é isso, Adelina?
É, o capítulo 9. O capítulo 9 apresenta de início a condição para a dinastia de Davi. Davi continuar com seus sucessores. E a fidelidade, é a fidelidade ao projeto de Deus Javé, em especial a obediência aos mandamentos da lei.
Olha aí, né?
Vendo? Pois bem, o texto soa como uma advertência para o regime monárquico, consolidado através de Salomão. Então, esse rei tem o imenso desejo de construir um Estado poderoso como outras nações, realizar grandes construções e muito luxo na corte, e mais algumas coisas. Tudo isso implicava em pesados impostos e até mesmo em trabalhos forçados por parte do povo.
Olha aí.
Bom, a seguir o capítulo 10 e 11. O capítulo 10, ele se divide em dois tempos. O primeiro tempo relata a conhecida história da rainha de Sabá.
Ah, quem, sim, quem, né? Não conhece, quem não conhece essa história, né?
História da rainha de Sabá, que ouve falar de riqueza, de sabedoria, sim, e fama do rei Salomão. E vai pessoalmente conhecê-lo. Era curiosa.
Curiosa e tinha vontade de aprender a governar como ele.
Exato.
Mas o governo dele era da parte de Deus, né?
Pronto.
O dela era dos homens.
Pois bem, essa visita é um exemplo das relações diplomáticas,
isso,
mantidas por Salomão com os reis vizinhos.
Com certeza.
E o que mais chama atenção nessas visitas é a superficialidade e gastos.
Muito.
Gastos com grandes comitivas, presentes caríssimos, então, banquetes para milhões de pessoas.
Será que esse
tudo
texto
mais
é distante da nossa realidade, Adelina?
Eu estou achando que eu estou vendo. Eu estou achando que não faz muito tempo que eu ouvi isso por aqui.
Pois,
não
é, né?
Então, porque a nossa Bíblia,
sim,
ela é atual.
É,
nós
povo,
sabemos,
né?
Nós sabemos, não só nós católicos, mas os evangélicos,
sim,
de verdade, eles também sabem disso,
de
né,
certeza,
professor? Pois bem, o segundo tempo mostra que o fascínio, olha isso aqui como é atual também, professor, o fascínio provocado pelo esplendor e riqueza do rei hipnotiza o povo e tira o senso crítico.
Olha aí.
O povo se empolga com a riqueza do rei.
Do rei, aí não fica alienado, é deles, né?
Aí fica alienado. No... Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, vamos entregar para ele, já vê que ele é, dono desse povão todinho. De...
Ele é quem tem o poder eterno.
É, bom, pois o capítulo 11. Para melhor compreender o capítulo completo, eu vou ler os versículos 1, 2, 4, 6 e 7.
Isso.
Do livro dos reis. Então, o que eu estou lendo aqui é tirado pela Bíblia.
Isso. Quem está com a Bíblia, acompanha aí. Pegue
acompanha,
sua Bíblia.
Pegue sua Bíblia. Versículo 1. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras.
Quem não conhece essa história
também? O menino era impossível. Moabitas, Amonitas, isso. Adomitas, Sidônias e Eteias.
Tudo pagão.
Tudo pagão.
Todas pagãs.
Todas pagãs. Pois bem, versículo 2. Essas mulheres pertenciam àquelas nações das quais Deus Javé tinha dito aos israelitas. Oh. Aí tem... aspas, né?
Sim.
Vocês não entrarão em contato com elas, nem elas entrarão em contato com vocês.
Viu?
Do contrário, elas acabarão desviando o coração de vocês para os deuses delas.
Olha aí.
Salomão, porém, se enamorou perdidamente por elas. Olha, o 3, o versículo 3, eu não vou ler, porque eu quero que vocês vejam, leiam vocês mesmos.
Isso.
Bom, bem, aí o 4, versículo 4. Quando ficou velho, Salomão ficou velho, as mulheres desviaram o coração dele para os deuses estrangeiros. E o coração de Salomão já não pertencia inteiramente a Javé, seu Deus, como o coração de seu pai, Davi. Versículo 6. Fez o que Javé reprova e não foi plenamente fiel a Javé como seu pai, Davi. 7. Versículo 7. Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo dos maomitas, no monte a leste de Jerusalém, e um santuário para Melcom, ídolo dos amonitas.
Isso.
Palavra do Senhor.
Então, quer dizer, Adelina, ele constrói o templo único e verdadeiro em Israel, em Jerusalém, e depois vai construir dois templos pagãos.
Pagãos. É, para você ver a fraqueza, sim, humana no que dá, né? Aí também a velhice que atrapalha muito.
Interesses,
né?
Como você colocou, de acordos políticos,
de acordos,
né?
Políticos.
Interesse por poder humano.
É. Então, segundo o texto, os casamentos de reis, em geral com filhas de outros reis, implicavam em verdadeiras alianças econômicas, ideológicas e religiosas. Então, tais casamentos, portanto, significavam desvios dos ideais de um povo.
Olha aí.
Então, resultado. Começa-se a perceber a decadência do grande império de Salomão. Por aí é que começa.
Aí é bom a gente entender, né, que ele fez essa escolha, né, de que o seu reinado caísse.
Caísse.
Aquele que pediu a Deus sabedoria para governar, agora desvia a conduta da obediência a Deus. E aí, lá vieram as consequências.
É. E Deus é justo.
Sim.
Deus não é vingativo.
Não,
Deus
é justo.
É justo.
Com
Deus
certeza.
É justo, né? Às vezes a gente, professor, fica às vezes querendo, assim, temendo fazer uma coisa, achando que é vingança.
Vingança.
Mas não é justiça.
Justiça.
É justiça, né?
Sim.
Pois bem, Edom no sul e Arã ao norte proclamam a própria independência.
Olha aí.
E viraram, né? Seguiram em frente. Então, Israel perde duas importantes vias de acesso aos países vizinhos. Então, a seguir, surge no texto um jovem descendente da tribo de Efraim, por nome Jeroboão.
Jeroboão.
É tanto nome esquisito.
Né? Jeroboão.
É, a gente já leu várias vezes, mas vai sempre. Que estava a serviço de Salomão e revoltou-se contra ele. Contra o rei Salomão.
Né?
Pois bem. O texto não deixa claro o motivo da revolta de Jeroboão, porque aí, nesse texto, é colocado um texto sobre o profeta Aías. Por isso que nós já estamos com os cantos sobre os profetas,
isso,
né? Porque já vai aparecendo os profetas. Aliás, já começou a aparecer desde
aparece
o tempo de Davi, que
sim,
tem Natan. Né?
Exatamente.
Pois bem. O texto procura explicar a divisão do império entre Judá e as tribos do norte. É já uma profecia, né?
Isso.
Que ele faz. Essa revolta foi motivada provavelmente pelos trabalhos forçados que Salomão impunha às tribos. Então, o regime que explora o povo vai fabricando a própria ruína. Cedo ou tarde, o povo toma consciência e se rebela.
E se rebela.
Se rebela.
Né? Contra o rei, né?
Contra o rei.
Tudo bem.
Pois bem, o livro termina dizendo que Salomão reinou por 40 anos.
Isso.
Morreu e foi sepultado com seus antepassados.
Uhum.
Aí fica no lugar dele o seu filho, Roboão.
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 Isso.
Que lhe sucedeu no trono.
Exatamente.
Né? Pois bem, professor, e aqui termina a segunda parte do primeiro livro dos reis.
Exatamente.
Mas ainda,
né,
temos a terceira, a quarta e a quinta.
E a quinta. É grande, né?
Porque
vai entrar agora um ciclo de história.
É.
Né? O ciclo de história, onde a Adelina já coloca aí que vai aparecer as vozes proféticas.
Pois
né?
é isso mesmo. E se a gente não tiver o início bem claro, a gente não,
exato,
vai entender os outros. Por isso,
exatamente,
que nós estamos assim, mastigando. Uma
então,
pessoa lá na Sussuapara diz, Adelina, vocês estão esmiunçando tudo. Esmiunçando.
Pois é, né?
Para a pessoa entender.
É interessante,
para,
né, Adelina, que Roboão agora ele assume o trono e ele vai pegar um império agora tão desfacelado, tão desestruturado, que aí vai começar, de fato, assim, de forma muito radical, a questão da idolatria e do afastamento de Deus, não é isso?
Afastamento de Deus.
Mas vamos
e
lá.
O resultado a gente vai ver.
Isso.
Pois bem, vamos entrar agora na terceira parte do livro dos reis, o primeiro reis,
isso,
que o tema é o reino dividido.
Santo livro.
O reino dividido. Pois bem, essa terceira parte ocupa os capítulos 12 e 13. Vamos ver se o nosso tempo aqui dá. Esses dois capítulos, eles apresentam um momento crucial na história de Israel. Vocês devem lembrar que nós falamos que o rei Davi conseguiu com muita unção reunir as 12 tribos de Israel, né? E fundar uma nação. Pois bem, vamos ver o que acontece. O texto relata que as tribos se dividem. E a ruptura nunca mais vai ser curada.
Curada, exatamente.
Como acontece essa divisão? Vamos ver. O povo do norte, explorado e oprimido por Salomão, pede que o novo rei, seu filho Roboão, alivie o fardo. Isso é, os impostos que eles eram obrigados a pagar.
Exatamente.
E de trabalhos pesados e tudo mais. As injustiças, né? Pois bem, os anciãos, conhecedores de experiência, não é, popular, relembrando ao jovem rei que é função da autoridade servir ao povo e ouvir o seu clamor.
Pronto, né?
Mas os jovens da corte, não tenho nada contra jovem, os jovens da corte, porém, aconselham o contrário. Ou seja, é aumentar a exploração e opressão para não perder a autoridade sobre o povo.
Tudo bem.
E Roboão, o jovem rei, segue o último conselho e acaba perdendo o povo ao violar o requisito básico para ser autoridade justa.
Bom.
Saber escutar o povo. E no próximo programa.
No próximo programa a gente continua, né? A gente continua. Pede a vocês que permaneçam lendo o livro aí, o primeiro livro dos Reis. Tá bom? E no nosso próximo encontro, nós vamos continuar com essa história, que é um pouco vasta, mas de muito interesse para nós. Então, nós queremos abraçar a todos, desejar a todos uma abençoada semana na companhia de Deus e desta palavra que sempre nos orienta. Abraço a todos os nossos queridos alunos e alunas que estão sempre sintonizados conosco.
E obrigada a cada um que nos escuta, cada aluno. Até o próximo programa, até a próxima aula. Com a permissão de nosso Deus Javé, nosso Deus da Bíblia. Um feliz e abençoado final de semana e semana seguinte, né? Com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança. E um alô para o meu pessoal de Sussuapara, minha segunda cidade.
Muito bem.
Boa noite, viu?
Santo Livro.